Audiobook grátis apresenta. Chovia cântaros e Rui ainda não entrara da rua. Saíra mal agasalhado de casa nessa tristonha manhã de segunda-feira. O pai pensava nisso, passeando no corredor da saleta à cozinha. Era uma das suas manias andar, calado, pela casa, horas inteiras, de cá para lá, num abominável arrastar de chinelos. O filho chegava a entontecer com a monotonia regular daquele movimento. Tia Antônia mesmo, mais indiferente, impacientava-se às vezes de ver o patrão naquelas idas e vindas continuadas. Nesse dia a agitação era maior. Rui deveria estar como um pinto. Se adivinhasse onde encontrá-lo. Quem sabe? Talvez em casa daquela peste de rapariga, que ainda na véspera, à tarde, passara por ali de automóvel, toda enfeitada, como uma filha de doutor. Não fora tão tolo que não percebesse que Rui tivera um abalo fortíssimo ao véu assentada ao lado do Guedes, como se fosse sua mulher ou sua irmã. Por si, tinha gostado tomara ele viu a casada. Com outro. Mas tal milagre não o podia esperar. Espantava-o, contudo, a aceitação que aquela moça e a mãe tinham na casa do senador, um homem tão rigoroso e tão sensato. Enfim, era das fais facilidades do Rio de Janeiro, que o revoltavam até a medula. Se não tivesse medo de ser descoberto, escreveria uma carta anônima ao Dr. Guidão, abrindo-lhe os olhos, para que ele fechasse para sempre a porta da sua casa honesta àquelas duas especuladoras. Desgraçadamente, o filho não se poderia ter engraçado por coisa pior. Como sempre, as suas locubrações acabavam por fixar-se na filiação de Ada, de quem toda a gente cantava a beleza em prosa e verso e que no seu ódio ele chegava a achar feia. Daria alguns anos da sua vida para saber de quem tinha nascido essa criatura. E desesperava-se por não ter tido a mesma curiosidade no dia em que se tinha espalhado por toda a Copacabana que aparecera uma criancinha na porta da rola. Então talvez não tivesse sido difícil saber a verdade. A figura de Ada passava-lhe e repassava-lhe agora pela cabeça, tal e qual como a vira na véspera de tarde, com o seu véu branco ao vento e o rosto voltado para suas janelas, em ar de provocação. Ao mesmo tempo que parecia sentir ainda um movimento de espanto e de desgosto do filho, todo inclinado e surpreendido para o automóvel que ia correndo. Voando. Provera Deus que nunca mais voltasse. Tanto a tarde da véspera fora linda e luminosa, quanto a manhã desse dia aparecera escura e tempestuosa. E Rui lá se demorava sob a chuva grossa. Se ao menos lhe pudesse mandar pela Antônia o sobretudo e as galochas. Mas a preta, interrogada, não soube dizer onde estaria aquela hora o moço, e o coronel, contrariado, cocando a cabeça grisalha, recomeçou no seu passeio. Silencioso, enfadonho, interminável. O seu terror era que o filho adoecesse, mal precavido sob o aguaceiro. Achava-o cada dia mais indiferente e distraído. O que o impressionava mais que tudo era um certo modo que aprendera agora de mover a cabeça numa oscilação quase imperceptível e que reproduzia absolutamente um gesto preferido da mãe. Como? Estas coisas se transmitem através do tempo. Senhor! Na solidão daquela casa, entre o rumor da chuva continuada e a bulha ritmada de seus passos, o coronel fazia e desmanchava planos de futuro, com que pudesse salvar e defender o filho das garras de duas ameaças terríveis, a loucura da mãe e o amor de Ada. Magro, com os olhos claros pequenos, de um azul que tomava diferentes gradações, conforme o pensamento que lhe atravessasse o cérebro, de fartos cabelos finos e grisalhos e uma barbinha espumosa é leve cercando-lhe o queixo em ponta, ele tinha um aspecto concentrado de homem triste. Fora assim toda a vida. Em pequeno martirizava os amigos, zangando-se por coisa nenhuma. O pai morrera de um desastre, deixando-o com 13 anos é pouca instrução. Aos 18 anos já ele ora empregado público. Aos 20, o padrinho pusera-o na Guarda Nacional, de que tinha hoje o posto do coronel. A imagem mais viva do seu passado era Angola. Achara linda, com o seu rosto pálido, os seus negros olhos aveludados, os seus cabelos selinosos e tão longos que lhe serviriam de corda, se quisesse enforcar. A sua consciência acusava-o de ter maltratado aquela mulher submissa, que o amara ao princípio, que o tolerara depois, e que dos seus braços saíra aos gritos, numa explosão de cansaço que lhe alterara por fim o cérebro. Julgara ele que a história do seu ciúme tivesse acabado nessa hora triste, e eis que ela continuava agora no filho, que ele amava. Mais do que julgara possível poder-se na vida amar a alguém, mais do que amar a mãe, o pai, a Ângela. A todos juntos. Quando às 5 horas RUY bateu, o coronel simulou com esforço serenidade e foi abrir-lhe a porta. Muito molhado, hein? Um pouco. O coronel não se contentou com a resposta, passou as mãos nervosas pelo fato encharcado do filho. As botinas devem estar cheias d'água. Vai para o quarto. Já lá está um par de meias em cirna. Da cama e a roupa branca. A Antônia arranjou tudo. A umidade nos pés é uma coisa terrível. Talvez seja melhor calçar meias de lã. Não. Rui furtou-se as mãos do pai, que lhe examinava até o colarinho, e fechou-se dentro do quarto. Estava bem certo de que não fora Antônia quem lhe preparara a roupa, bem se importaria ela. Sentia-se fatigado, cheio de tristeza. Ada passeara-lhe o dia inteiro, de automóvel, ao lado do Eduardinho Guedes. Pela imaginação. Que ideia absurda fora aquela. Arrependia-se da sua fraqueza, melhor seria não ter tornado a vê-la e deixá-la definitivamente com o outro. Mudada a roupa branca, estirou-se na cama. Saíra para a cidade, para sua aula de direito é. Nem pusera pés na escola. O seu amor absorvia-o de tal modo, que tudo mais perdia para ele o interesse. A própria carreira, escolhida com entusiasmo, pesava-lhe agora como uma aborrecida obrigação. Se fosse rico voltaria as costas ao estudo das leis é. Casado com Ada, iria estudar todo este belo litoral do Brasil, armando tendas aqui e além, sondando águas, examinando areias, surpreendendo na alma viva do oceano seus mistérios mais deslumbrantes ou mais tenebrosos. Longe que faça sociedade perturbadora. Ada seria unicamente sua. As gentes simples das povoações praianas com que convivesse e que observasse, completar-lhe-iam as alegrias do coração. De praia em praia, ora numa barraca de lona, ora numa cabana de sapé, colecionando os produtos do oceano ou descrevendo as paisagens marítimas, procurando interpretar todos os segredos das águas. O das terras ribeirinhas, tão lindas umas, tão desconhecidas outras, ele iria espalhando a glória da sua felicidade e Ada o esplendor da sua formosura. Lá tinham ambos nascido à beira-mar. O mar ora um pouco a sua pátria. Ele não poderia adormecer sem ouvir o marulho das ondas. Fora essa cantiga que lhe embalara o sono desde o berço. Ada já lhe dissera a mesma coisa. Tivera ele fortuna em si, a perceberia para essa vida independente e errante. Com bons livros, bons aparelhos e comodidades. Para a companheira que desejava isolar sem sacrificar. Enquanto a imaginação tecia a tela dourada desses sonhos, o seu critério ia-os atirando para o ridículo. O dinheiro era escasso. Com medo do extravagâncias e desperdícios, o pai contava os tostões que lhe punha no bolso. Ele submetia-se sem queixa, sabendo que não eram ricos, mas irritava-se. A vida afigurava-se-lhe coisa bem mesquinha. O coronel, já inquieto e cansado de espirrar pelo filho, bateu à porta. Rui. Senhor. Vem tomar um prato de sopa. Não tenho vontade. Embora. Eu não quero jantar sozinho. Rui levantou-se amuado, vestiu-se às pressas e foi para a mesa com olhos de sono e de aborrecimento. O pai inspecionou-o da cabeça aos pés. Não seria bom vestir um sobretudo? Não estou com frio. O ar está muito úmido. Se chove. Mas o senhor também não está agasalhado. Ah! Eu não andei pela chuva nem estive doente há pouco tempo. Os olhos do coronel mediram a quantidade de vinho que o filho vazou no copo. Cori trariava ao que Rui não dispensasse vinho ao jantar e não se coibia de aconselhar que misturasse água, para quebrar efeitos nocivos. O álcool é o maior inimigo dos nervos excitáveis, dissera-lhe um dia o médico da sua confiança desde então, para evitar que o filho tomasse vinho, ele mesmo se abstivera dele ao almoço, consentindo em servir-se ao jantar parcimoniosamente. Rui percebia-lhe a vigilância e constrangia-se. O coronel obstinava-se em fazer-lhe o prato. Disseia que os quinhões vinham pesados, como se tratasse de um doente. Chegada a hora da sobremesa, sim, ele empurrava a fruteira para perto do filho e fechava os olhos. Folheara almanaques e livros de medicina e capacitarase de que a alimentação do filho devia ser constituída de um certo modo de que nunca mais se afastou. Rui aceitava algumas coisas com modo distraído, mas rejeitava diariamente vários copos de leite que a diversas horas o pai queria obrigá-lo a ingerir. O coronel não desanimava, e todas as noites a Antônia deitava na pia. Leite azedo, resmungando contra o desperdício. O barulho da chuva era agora ensurdecedor. Na pequena sala de jantar, de janelas fechadas, os dois homens sentiam-se morrer de aborrecimento. Os cigarros eram permitidos com avareza. A refeição terminara entre uma ou outra frase curta, que vagava sem interesse no ambiente melancólico. Foi já ao acender do gás que o coronel disse, olhando de soslaio, como se temesse contemplar o filho de face: Dona Delfina Guidão mandou-me pedir ainda agora pelo padeiro para eu ir lá amanhã. Saberás do que se trata? Não. E exquisilo. Suponho que precise de alguma informação. Informação de que? Não sei. Naturalmente da Rola. Ela sabe muito bem quem é a Rola. Talvez não saiba. Mas que vai o senhor dizer? Traço, a verdade. A verdade é que ela é uma mulher digna de respeito. O coronel riu-se e levantou-se para o seu passeio no corredor. Rui tremeu de raiva, percebendo a ironia do pai e amarfanhou a ponta da toalha que a Antônia, relaxada, ainda não viera tirar da mesa. Mil pensamentos cruzavam-se-lhe no espírito. A aproximação de Ada com Eduardinho Guedes acabara de convencê-lo de que eram eles dois o assunto da entrevista solicitada por Dona Delfina Guidão ao coronel. Toda a gente ali sabia do seu amor pela moça. A boa senhora quereria incumbir talvez o pai de desvanecer nele esse sentimento, solicitada pelo neto. Ada passeara com ele de automóvel. Dançava com ele nas suas salas. Ele era rico. Audacioso. Elegante. Cada vez que o coronel chegava à porta da sala, lançava ao filho um olhar rápido e tímido. Arrependia-se de o fazer sofrer e não sabia como remediar a sua imprudência. O moço parecia abstrato. Só as narinas lhe arfavam e os olhos chispavam como se tivessem fogo. Nessa noite ele não dormiu. Sentou-se à secretária e escreveu a Ada uma carta de 20 páginas. Da sua alcova entreaberta, o coronel desesperava-se, olhando para a bandeira de vidro iluminada do quarto do filho. Às 2 horas não se conteve, foi-lhe bater à porta. A pena de Rui rangia no papel. Já são 2 horas. Eu sei. Então, vou me deitar. As noites são para dormir. Isso faz mal. Rui não respondeu. A pena corria desesperada, nervosamente. O pai voltou suspirando para o quarto, mas só se deitou quando às 3 horas o filho apagou a luz. A chuva diminuía, a casa estava agasalhada no estorpor do silêncio. Tudo seria doce se o pensamento maldito não perturbasse a paz dos homens. O coronel revolvia na mente as atitudes do filho, suas palavras, a expressão do seu olhar ardente de moço apaixonado. Que fim teria aquilo tudo? 21 Ele cruel amor. Dona Delfina vinha por sua voz perturbá-lo com aquele recado seio transmitido pela boca do padeiro comum nessa feia tarde de chuva. Que lhe quereria ela? Era evidente que se tratava de Ada. Passou-lhe então pela cabeça que o Dr. Bu% João Hua, sua gente soubessem alguma coisa sobre o passado daquela moça faceira e sem vintém, o mandassem chamar para o persuadirem de que devia consentir no casamento de Lia com o filho que se ninassem. Talvez eles entendessem que o Rui não merecia nada superior, por ser filho de um homem solitário ou sem outra fortuna que a aposentadoria do seu emprego. Mas ele punha o filho em mais altas esperanças. Se o que queriam dele era isso, estavam bem enganados, se diria mesmo que dava a Ada de presente ao Eduardinho Guedes e reservaria o Rui para a mulher de outra ordem. A sua vontade não recuaria. Saberia mantê-la. Arrastado pelas suas ideias, Ob, Cantes tornou a cogitar nos moradores antigos de Copacabana pelo tempo do nascimento de Ada. A ver se a força de investigar descobriria quem eram os pais de Lia. Nesses dias aquele sítio era apenas uma praia de pescadores, sem ruas, sem chalets, sem os palacetes e sem a população variada de agora. Contudo, a tarefa só teve um resultado, prolongar-lhe a insônia. Oh, se ele pudesse arrancar a língua inútil aco bruto do Pedro Mudo e espiar-lhe no coração a verdade daquele segredo que o torturava. Fora Pedro, diziam todos, quem depusera na porta da rola enjeitada. Mas quem vira isso, para poder afirmar-o? E daí, filha de rico ou de pobre, de criminoso ou de inocente, ele não deixava por isso de ser quem era, a preferida de Rui, o grande amor de Rui. O Isumikui lhe tinha escaldado a alma na mocidade, reacendeu-lhe as brasas no fundo do peito. Desde o dia em que verificou já não ser ele, mas essa mulher, o idoso do filho, jurou então que a guerrearia a ferro e a fogo, incessantemente. Se ao menos ela fosse rica, se tivesse um nome, se apresentasse na sociedade como alguém. Logo que se fez dia, o coronel levantou-se. Cessara. A chuvosa madrugada prometia um bom dia. Rui tinha o quarto fechado por dentro. O pai atravessou o corredor em pontas de pés e foi para o quintal tratar dos pombos. Aquele homem rancoroso e calado tinha um sentimento amável, proteger as aves. O seis cruel amor. Char. No dia do aniversário de João Sérvulo, Fortunata tinha combinado que Rubião trouxesse a sanfona e o compadre Rufino violão. Hortensia cantaria modinhas. Seu Freitas emprestava para a festa o telheiro da arrecadação. Maria Adelaide e as irmãs viriam dançar com os pescadores, da Guanabara e da Camponesa, e Rola não deixaria de comparecer à brincadeira com a formosa Ada. Às 10 horas estaria tudo acabado. Um pão de lote e uns quilos de biscoitos da padaria contentariam os convidados. Fortunata era alegre e fazia a vida fácil. Arranjou tudo de relance. Queria festejar o marido. Pescador também é gente, costumava ela dizer com arrogância. Na véspera do folguedo quis o tempo contrariá-la, vendo cair as bátegas de chuva grossa. A mulata olhava enfurecida para o céu que lhe transtornava os projetos. Mas nem todos PS dias são cruel amor. 21. Iguais no dos anos do pescador, o sol reapareceu radiante. Ajudada por Hortensia e Pedro Mudo, Fortunata desatravancou o barracão dos remos, cabaria e velas que se acumulavam nele, arquidando tudo para um canto do fundo. Depois encheu as vigas de festões de lanternas de papel e galhos de pitangueira e folhagens do mato. Bié e Nita, que andavam a rédeos, apareceram como por encanto, carregados de flores. A menina tinha agora no olhar uma expressão pensativa. A mãe, cansada das suas vagabundagens por montes e vales, determinara levá-la para uma costureira da cidade, onde ela iria servir de copeira e aprender ofícios domésticos. Nita não se resignava, mas curtia em silêncio o pavor da próxima separação do seu camarada. Bié. Emagrecerá também trazia pontos falsos reatesta. De uma pancada do Pedro mudo, com underline ando, no desespero de ser roubado, o pequeno interrogava sobre o paradeiro do seu tesouro. Percebendo a impertinência e a raiva do sobrinho, o mudo atirara-lhe com o tamanco, abrindo-lhe um golpe fundo na fronte. Bié caíra desmaiado. Quando um acordou, viu-se nus braços de rola, dentro de uma farmácia. Não sabia explicar a culo, a sua memória fixava-se no desgosto inovidável do seu lindo tesouro, para sempre perdido. A presença do tio irritava-o, já não podia tolerar-o, certo de que ele era o causador da sua desgraça. E Esaelamém agora obrigava Riênio a mais demoradas estatuas a seu lado. Sob o pretexto de aprendor a fabricar redes e tarrafas, para ajudar a viver os outros de casa. Com o Lerino Nagaxido, parecia ter a M bem ter crescido muito em poucos dias, o que ajudava a família sobrecarregá-lo de responsabilidades. Como o olhar de Nita, o seu turbara-se pela sombra do irremediável, incompreendido desgosto, como o de ver fugir para sempre a alegre quadra da infância. O homem e a mulher eram eles chamados antes de tempo para as rudezas do trabalho sacrificador. Nesse dia de novembro, que a grande chuva da véspera adoçara numa frescura de abril, eles tinham corrido ao barracão, a chamado da Fortunata, que sabia aproveitar serviços e favores e escolher com gelo seus auxiliares dentro de uma classe tanto ou ainda mais modesta se o que a sua. Mal a mulata lhes disse: crianças, vocês vão buscar flores rio mato para M&M. Eles, que por proibição dos pais viviam afastados desde a catástrofe do Bié, atiraram-se como leixas para as sombras da sua predileção. Sem se consultarem, correndo ao lado um do outro, foram até ao lugar da pedra rachada, que intitulavam ainda, nossa casa. Desde o dia maldito do roubo que lá não tinham posto os pés, e este agora seria o da última visita, pois que já estava marcada a hora da partida da menina para a cidade, para uma casa, como lhe dissera a mãe, onde não havia quintal para suas cabritadas é onde a janelinha do seu quarto se abria entre grades de ferro sobre as telhas negras de um telhado velho, chegará em elantes ao recinto da pedra. Nita, de relance, notava o abandono do seu famoso salão de colunas, encimado pela larga cúpula de ouro, de bronze e de esmeraldas dos cajueiros ainda em flor. A sua vassourinha de menagerie lépida desaparecera abafada pela espessura das folhas, largas, caídas com a tempestade, e o fogãozinho de pedras ali estava desabado pela ponta de algum pé irreverente ou de alguma pata. Nas sombras azuis e cor de ouro velho, projetadas pelos cajueiros, voavam borboletinhas brancas, e a água da montanha, engrossada pelas chuvas da véspera, rumorejava com mais força, lambendo os cordões de avencas e de musgos que desciam do mistério de um cipoal e vinham pela encosta rodear a lagoazinha e emoldurar a pedra cor de violeta, laivada de negro e de branco. Num dos ramos mais baixos do cajueiro, Nita amarrara um trapinho à guisa de rede, que representava o berço da filhinha na modesta pessoa de uma bruxa de panos. A rede pendia, presa por um lado só, como um lenço cansado, empapado pelas lágrimas de um último adeus. A filha, essa desaparecera enterrada na lama e no humus espesso do chão. Bié olhava em redor, atonito, como um sacerdote poderia olhar para o templo de que tivesse sido banido. Nunca a beleza casta daquele lugar lhe parecera tão enternecedora. As largas folhas metálicas dos cajueiros incrustavam o solo aqui de ouro, ali de granadas, acolá de ferro oxidado, e as enormes plumas dos bambuais agitavam-se docemente, vagarosamente, fazendo dançar sombras suaves sobre esse tapete polichromo. Bié caminhou calado para a pedra e olhou para a cavidade onde tanto tempo escondera o seu tesouro adorado. Uma lagartixa correu ao presentiu, subindo rapidamente pela rocha. Nada mais a mão criminosa não se arrependera. Nem uma simples concha. Nem uma asa de inseto, nem uma esquirola sequer das suas pedras e dos seus caramujos. Estoicas, as duas crianças continuavam caladas, pequeninas, atonitas, para a beleza imperturbável daquele canto de floresta, onde a sua infância e a liberdade do seu pensamento ficavam para sempre sepultados. A vida reclamava-as, tinham de obedecer à vida. Nita, sempre mais atrevida, sacude o torpor que lhe amoxia os ombros sem ela perceber porquê, o incitou o amigo a fugirem dali para sempre, sem voltar a cabeça para trás. Era preciso apanhar as flores para a mulher do pescador. Como as cigarras chiavam. Dizia a mãe que na cidade não havia cigarras. Que se lembrasse também o Bié que ainda tinham de ir, por mandado da mesma Fortunata, visitar Flaviano. Enquanto andavam, ele mais contemplativo, ela mais viva, confidenciavam um ao outro as amarguras daqueles dias passados. Ela ficara presa pela mãe, depois de ter levado uma surra de vara de marmelo, como cúmplice das diabruras do Bié, causa indireta do ferimento que lhe fizera o tio. A lógica determinara que, sem o concurso de Nita, o pequeno teria sido um santo, e que era assim o diabo, merecedor do castigo que sofrera. Bié sentia-se incompatibilizado com o tio, afirmava que não dava um passo sem sentir a sua vigilância e que os olhos do mudo escarneciam dele. Era crença sua que o ladrão escondera o tesouro em outro sítio qualquer, na areia ou na montanha, e que o segredo morreria com ele. A partida de Nita enchia-o de saudades. Não via nada no futuro. Até as vozes sentia vontade de morrer. Falando assim, chegaram à casa do Flaviano, que estava ainda de perna estendida, sentado na esteira, entrançando-se pouna. Dona Fortunata mandou perguntar se o senhor está melhor. Se já puder andar, para ir lá, que ela dá uma festa no barracão de seu Freitas. Flaviano levantou a cabeça admirado. Uma festa. Que festa? Um baile, logo de noite. Era impossível. Ele não podia andar ainda. Mais que esperassem os pequenos se queria mais informações. Quem ia à festa? Todos. As figuras de Marcos e de Maria Adelaide apresentaram-se, erileadas na dança, a imaginação esquentada do mestiço. Atirou-se pós para longe, num arremesso de raiva e quis levantar-se, mas os ossos do tarso causaram-lhe uma dor horrível e ele recaiu na esteira, banhado em suor. Sabiam se Maria Adelaide ia também? Os pequenos encolheram os ombros, na ignorância. O pescador desentranhou um níquel do fundo do bolso, entregando-o a Bié, suplicou, você corra e vá pedir a Maria Adelaide que não vá logo de noite dançar. Que seu noivo está morrendo numa esteira, abandonado. Que se ela for, se arrepende. Escutou bem? Os pequenos saíram assustados pela expressão angustiosa do mestiço, que repetia em voz alta atrás dos seus ombros, você escutou bem, Bié. Era mais uma volta, ir à casa de Maria Adelaide, passar pelo mais querido trecho da Estrada Velha, ora ao sopé do Morro dos Cabritos, ora ensombrada pelas jaqueiras da fazenda abandonada de Dona Constança, entre penhascos, piteiras e cercas de arame arrebentadas, naqueles verdes caminhos, onde a voz do mar chegava e onde se ouvia também a voz dos passarinhos. Nita olhava para tudo com o olhar da saudade de que não tinha consciência, mas que a fazia sofrer. Bié estava como alguém condenado a uma operação inevitável, que lhe há de decepar um membro e alterar as funções do organismo. Continuaria a viver, mas de outro modo, menos intenso e menos livre. Nosso mamoeiro tem um irimamão maduro. Olha lá. Bié olhou. Eles chamavam suas todas as árvores fruetíferas de terrenos incultos e sem dono conhecido. Seriam os senhores absolutos de toda a mata de Copacabana, se não considerassem os pássaros e os insectos como seus sócios. Colheram e comeram a fruta em silêncio. Depois espalharam as sementes ao redor da planta, para que nascessem outras e ficasse uma lembrança do seu último repasto em comum. Não passavam como ingratos através da alma adorada do mato tranquilo. Como os insectos e as aves transportam pólen de flores ou sementes de frutas que enfeitam montes e campos solitários, eles espalhavam com as suas mãozinhas trefegas o germen das árvores que tantas vezes lhes mataram a fome. Maria Adelaide eslava engoimando perto da janela. Preparava o seu vestido branco de laços cor-de-rosa para a festa da Fortunata. As saias das irmãs já resplandeciam, brunidas, no quintal, penduradas ao sol, para secar e endurecer a goma. Maria Aurora cantava alto, prelibando o gozo do baile. A mãe estendia a roupa na corda. M. Logo que souberam que os pequenos traziam um recado do Flaviano, correram todas a rodeá-os. Pois sim. Se a gente deixava de aceitar um convite por amor dele. Exclamou a mãe de Maria Adelaide, indignada. Se ele está doente, que se trate. Não foi minha filha que lhe quebrou o pé. Depois conversaremos. Vão embora. E voltando-se para as filhas, amanhã eu vou explicar tudo a Flaviano. Não tenho mesmo remédio senão fazer-lhe uma visita. Ponto e vírgula 24 Cruel amor. Ora se Maria Adelaide havia de ficar sozinha em casa. Maria Adelaide não dissera nenhuma palavra. Levantara os ombros e depois de unir a ligeira interrupção no serviço, recomeçara a engominar. Tinha uma expressão abstraeta, com a magreza o seu rosto parecia mais longo e os olhos maiores. Zero convite da Fortunata alvoroçara-lhe o coração. Marcos estaria lá, com certeza. Talvez dançasse com ela. A ideia de que a mão grande e calosa do pescador locasse na sua mão, que o seu braço enlaçasse a sua cintura delicada e os seus olhos se fixassem demoradamente nos S.A.s, dava-lhe desmaios de gozo. Flaviano estava doente, estava longe, não veria nada. Era um ausente, um morto. Se ele morresse daquela forcedura do pé, ela ficaria livre, como aqueles passarinhos que andavam voando diante da janela. Após uma longa concentração, indagou, que é que a senhora vai dizer amanhã Flaviano, mamãe? Ué! Que você não podia ficar sozinha de noite em casa. Era o que faltava, que ele te desse leis antes do casamento. Cruzes. As horas daquela tarde voaram ligeiras. Fortunata rabiava de casa para o barracão e do barracão para casa, varrendo, limpando, enfeitando. Para cúmulo de felicidade, João Sérvulo viera dizer que o arrastão da Guanabara colhera mais de 1.000 cavalas, fora um cardume de pescadinhas bicudas, tão apreciadas no mercado. Chegava o tempo da fartura, o abençoado tempo das cavalas, que vão. Cruel amor 22. A mesa de toda a gente. Pois admirava, com aquela temperatura suave, que mais parecia de abril que de novembro. Que fosse ver na praia como os peixes se debatiam num montão, reluzindo ao sol. Fortunata achou jeito de interromper o trabalho e correr até a beira do mar. Uns pescadores, agachados contavam o pescado. João Baptista, em pé, na canoa, ao lado do Lino, que segurava os remos, colhia a rode vazia para levá-o a estender nas pedras da igrejinha. Os seus movimentos eram ritmados e harmoniosos. Com a boina achatada sobre os cabelos crespos, a camisa preta de meia degolada até a raiz do pescoço e as calças enroladas pelos joelhos, ele desenhava-se na luz forte do dia, como uma figura criada do propósito para completar a beleza e a poesia do quadro. Uma viração branda, impregnada do cheiro de maresia, parecia desplumar com um leve o flanco das ondas mansas e espalhar penugens brancas pela orla do mar. Na linha do horizonte, muito ao longe, uma faixa de luz polvilhada de ouro e de violeta unia as águas ao céu. Os pescadores acolheram a mulata com imenso agrado. Então vamos ter festa? Que milagre! Ela, cada vez mais risonha, afirmava que sim, que daria uma festa de estrondo e recomendava-lhes que se lavassem com muito sabonete e umas gotas de água flórida, porque o diabo do cheiro do peixe entra na pele e ela não queria saber de morrinha de pescado em seu salão. Fossem dispostos a brincar até a meia-noite. Não queria casmurros ao pé de si. Já lhe tinha mandado chamar as moças. Rubião que requebrasse a viola e a sanfona ruim no tocareadambem. Até se haveria de ajuntar gente da cidade na porta, só para espiar. Era pena que o pobre Flaviano não pudesse vir mais, a Maria Adelaide não faltaria. Falando na noiva do outro, ela olhou para o Marcos. Os seus olhares trocaram-se rapidamente e houve um estremecimento entre ambos e logo a Fortunata se apressou em mudar de assunto, pedindo ao marido que não fosse sovina e lhe levasse peixe bom para casa. Ela ia dali arranjar uns caixotes vazios com seu Pedro do restaurante, para representarem de sofás no barracão. Mandara chamar Rolinha, que era mãe dos aflictos, para ajudá-la, e o Bié e Nita lá andavam pelo mato colhendo flores. Que não faltasse ninguém. A figura musculosa do vigia João Baptista gravara-se na imaginação da Fortunata. A ponto que, mesmo entretida com os preparativos da sua festa, ela pensava que assim bonito e desembaraçado seria um esplêndido marido para Hortensia, sempre tão serviçal e bondosa. Admirava-se de não ter pensado nisso há mais tempo. Que faziam os tolos, que se não namoravam? Resolveu de si para se fazê-los. Dançar juntos nessa noite e dizer uma pilhéria que atiçasse o fogo. A S vezes está em tão pouca coisa a gente gostar de alguém. Olhassem para o Mareu, pensava ela, como se apaixonara pela molenga da Maria, uma mulher já com dono. E como Rui bebia os ares pela Ada, sem vintém, ele que podia aspirar até a de ponto Leonor, ou outra qualquer assim. E verdade. E ela que ainda não tinha avisado Rui, tão condescendente e amigo dos pescadores. Ele não deixaria de vir, é. Quem sabe? Talvez até recitasse alguns versos, que não tinha orgulho nenhum. Um anjo, aquele mocinho. Havia pouco, quando fora combinar as compras na padaria, vira passar o coronel para o Ipanema, todo recostado e pensativo no banco de um bonde. Que iria fazer aquela hora para aqueles lados o magricela do velhote? Esse é que não mostrava os dentes a ninguém. Talvez pensasse que ser coronel da Guarda Nacional fosse o mesmo, pouco mais ou menos, que ser imperador. Até parecia mentira que aquele branco atrevido fosse o pai de Rui. Toda a vizinhança da Fortunata ardeu naquele dia na fogueira do seu entusiasmo. Não só a gente do lugar, a Hortensia, que nem tempo teve de comer sossegada una, escaída deu e uma posta de cavala, como também uma família que ali estava a banhos e que morava ao pé da igrejinha, puderam tratar de outra coisa que não fosse a lesta do João Sérvulo. Nita e Bié, vermelhinhos, suados, iam e vinham do mato, carregando grandes feixes de plantas, bromélias, lianas, gramíneas empenachadas hastes de murta agreste, galhos de pitangueira salpicados de frutas. A mulata corria a recebê-os, enchia-lhes as mãos de biscoitos, passava-lhes carinhosamente os dedos pelos cabelos sujos de folhas secas e de pó dos veje. 228 cruel a mortais, e induzia-os a novas caminhadas, apontando isso com a grave recompensa de um tostão. Gostava da balbudia, de ver gente correndo com o irtedo das horas que não esperam. As suas gargalhadas fariam estremecer as ondas, se o mar não estivesse já um tanto crespo e confessava que, de tanto gesticular, para o Pedro, na intenção de se fazer compreendida, já os ombros lhe doíam que não era graça. O barracão, iluminado por dentro com lanternas de papel e velas de sebo, entre festões de folhagens suspensas das traves, pareceu-lhe a ela como a imagem do próprio paraíso. Cobertos com colchas e cortinas de chita e alinhados junto às paredes, os caixotes emprestados pelo restaurante esperavam os convidados. Ao fundo, a canoa sereia, já velha e para ali. À espera de concerto, servia de coreto, na alegre expressão da mulata, aos violeiros e ao mestre da sanfona. Até Pedro mudo a de dança uma xixe, afirmava ela rebolando os quadris. Mas nisso é que não consentiria o João Sérvulo, homem de moral rígida e costumes severos, todo cheio de praxes. Às 8 horas estava armada a primeira quadrilha. Fortunata juntara as mãos do João Baptista com as da Hortensia, piscando para o marido, a quem já fizera as suas confidências. Maria Aurora e Maria Augusta, todas empavesadas de fitas e caças bem engomadas, dançavam com pescadores da camponesa, Fortunata e o marido tomavam a cabeceira. Para dar o exemplo aos convidados velhos e moços. Tinham de entrar na folgança. Sentados só ficaram. Maria Adelaide a um canto, que resiste a todas as suplicas e investidas, e de outro lado, ao fundo, a mãe de Marcos, fazendo rutilar na sombra os lampejos dos seus ouros e dos seus cabelos fulvos. Para não dançar, Marcos escondera-se dentro da Guanabara, na praia, e só apareceu no barracão. Ao ir a contradança em meio, os seus olhos ardentes acertaram logo com a figura pálida da Maria Adelaide, encolhida, sozinha, com as mãos cruzadas sobre os joelhos. Já ela ouvira. Era como uma chama escondida em um bloco de neve. A traspassá-lo sem o dissolver, devorando-se, consumindo-se. Ele desviou a vista. Ela também. Os outros pulavam, riam, faziam roda, obedeciam à voz de seu Freitas, que era o mestre-sala. Até a mãe de Maria Adelaide saracoteava em uma alegre ilusão de mocidade. Torcendo e destorcendo a ponta do lenço, nervosamente, a moça levantou de novo os olhos do chão e fixou-os em Marcos. Ele tremeu. As pálpebras bateram-lhe como para proteger a retina ofuscada. Entre os lampejos dos ouros do pescoço e das orelhas, a mãe do pescador procurava em vão cortar com o domínio da sua vontade aquela troca de olhares, que ardiam e cada vez com mais intensidade. Um grande ódio crescia-lhe no coração contra aquela rapariga, que não valia dois vinténs de gente pamonha amarelada, e que sem dizer sim nem não eslava dar voltas ao juízo do filho. Também que fazia o estúpido do Flaviano, que não arranjava nunca dinheiro para casar. A sanfona do compadre Rufino fazia prodígios, valia uma orquestra. Todo o barracão vibrava ao estrepito da música e do sapateado. Pedro Mudo mesmo, sentado dentro da sereia, ao lado dos tocadores, franzia o largo earão em um riso, pasmado para os que dançavam. Coitado! Dizia a Fortunata, sempre que relanceava os olhos por ele, Pedro não escuta nada e está gostando. Que diria se escutasse? Às 9 horas Rola entrou, esgueirando-se rente à parede fé perto da Conceição, que faz cava. Ada não viera a Herui, que já tinha chegado, veio sentar-se entre ela e a mãe de Marcos. Ada não quis vir? Está adoentada. A verdade não é essa. Ela não quis vir à festa dos pescadores. Fale baixo. Para ir à casa do doutor Guidão. Não a comprometa. Realmente, Dona Leonor não a dispensa. Nem o Eduardinho tampouco. De mais a mais esta gente humilde não mereceria a sua presença. Nem eu. Que tolice. Quer saber uma novidade? Meu pai foi hoje ao Ipanema, a chamado de Dona Delfina. Eu sei. Ah! J.A.? E para quê? Saberá também para quê. CRT 5 é o amor 231. Como não hei de saber, se foi a pedido meu. Preciso muito conversar com seu pai e queria fazer isso em segredo, mas vejo que não é possível e vou dizendo já. Mais que fique isto entre nós. Por força. Mais que lhe vai dizer, Rola. Quero falar-lhe a respeito de vocês dois. O coronel não permitiria nunca que eu entrasse em sua casa, não é assim? Pedi por isso a intervenção da Dona Delfina, que ele considera muito e ficou resolvido que nos encontrássemos amanhã, às 2 horas, no chalete do Ipanema. Adeus. É uma cartada. Não arregale assim os olhos, eu não tenho medo, nem quero que você se impressione com isto. Rola, a senhora bem sabe que meu pai é um homem violento. Por vezes injusto. Estou preparada para tudo. E tempo ainda de evitar um desgosto. Mas, filho, nós precisamos sair desta situação. Apóstrofo ele cedeu facilmente? Não fá o princípio relutou mais Dona Delfina consegue o convencê-lo. Ela é uma santa. A senhora precisará armar-se de paciência. Ninguém a tem mais do que eu, a sanfona antes de terminar o último som da quadrilha transformar o compasso para o de uma valsa, o que fez rir muitos pares. Mas João Sérvulo, que se prestara por cortesia à contradança, não se submeteu à valsa. A mãe de Maria Adelaide também não. O entusiasmo parecia arrefecer e era isso o que não queria a Fortunata, que, relanceando a vista pelos cantos, viu Maria Adelaide isolada e, na boca do barracão, o Marcos, hipnotizado e mudo, como se fora um homem de pedra. Antes que ele lhe percebesse os movimentos, Sila agarrou-o por um braço e o levou até a moça. Tenham santa paciência, é só uma voltinha, que isto não é cemitério nenhum. Maria Adelaide disse que não com a cabeça, mas o corpo suspendia-se-lhe para o paraense T.E. Tudo isso é tristeza por amor do pé de Flaviano? Exclamou rindo a mulata. Então Maria Adelaide levantou-se curando, como se tivesse recebido uma chicotada na face, e estendeu os braços para Marcos, que a recebeu calado. As mãos dele estavam frias que nem a água do mar Rio Verão. O corpo dele a tremia. foi no instante de eles darem os primeiros passos que a Fortunata se lembrou que acabava de cometer uma imprudência. Eles não se falavam, iam e vinham num ritmo incerto, ela pendida como um lírio, ele direito como uma torre. No fim ele levou-a para o seu lugar, ela deixou-se cair e nem se olharam. Mas ambos vibravam da felicidade daquele instante rápido de conte a dois de silêncio. Xi! No fundo da cozinha, com as mãos atoladas na água gordurosa da pia em que lavava as panelas. Li Antonia revoltava-se em silêncio contra o negregado fadário que a obrigava a suportar aqueles passeios do patrão no corredor. Naquela manhã, o delírio das caminhadas entre paredes chegava a dar-lhe náuseas. O coronel ia e vinha, com olhos preocupados por visões interiores. Os chinelos batiam ritmadamente nas tabuas do assoalho, numa cadência regular, nunca interrompida. Ele não falhava, ou, se tinha urgência de dizer alguma coisa, dizia por monossílabos, sem diminuir o movimento da sua marcha. Nem as aves tinham conseguido chamá-lo ao quintal nesse dia, em que mal se sentara à mesa do almoço para mastigar, à pressa, a carne seca da roupa velha. Rui saíra cedo, sobraçando livros. Ele ficara só, nos seus passeios de penitenciaria. De cá para lá, de lá para cá, o coronel ruminava. 234 criei. Amou. Pensamentos já pensados, esforçando-se por peneirar a fundo nos planos da senhora dona Delfina parou. Aquela singular eurevista. Procurando aroquelar-se contra os ataques da bolinha, julgava perceber em que consistia o interesse da mulher do senador em aproximá-o da outra. Saltava aos olhos de toda a gente pia o Eduardinho Guedes fazia a corte à Ada. Era preciso afastar de casa o perigo de uma paixão idiota, atirando o embaraço para os braços sem lhe nem faz do Rui. Depois, toda a responsabilidade seria do filho. Dona Delfina fazia obra de diplomata só mesmo a sua. Argúcia lhe poderia descobrir a intenção. No fundo, bem se importaria a ela que Ada casasse ou não casasse com Rui, se não temesse vê-la antes embaraçando a carreira e a felicidade do neto. Ah! Como as mulheres ardilosas o queriam envolver nas malhas da sua rede, a ele, menos tolo do que todos julgavam. Rola solicitava-lhe, pela boca de Dona Delfina, uma entrevista para interesse de seus filhos. Ora! Como se ele preoisasse de ouvir alguma coisa dos lábios daquela desgraçada sem nome, sem eira nem beira e cujos pensamentos podia pesar todos juntos na concha da sua mão. O seu primeiro impulso fora dizer imediatamente que não conhecia os desígnios de Rola, que passasse por lá muito bem. Mas o rosto macio e calmo da senhora dona Delfina, tão aristocrática, tão importante, intimida-o e por delicadeza consente-o numa aproximação que lhe repugnava. Para com a gente do guidão ele queria parecer sempre um modelo vivo de cortesia era. Cruel amor 23 on. Uma família respeitável, influente na política e no comércio, a essa gostava de dizer a tudo que sim, e supunha que não tinham razão de queixa. Desejavam uma entrevista com a Rola, com todas as solenidades do alto estilo? Pois concedia uma entrevista à Rola. Com esta, porém, outro galho cantaria a fal aí a recuar para o seu lugar. Mas que diabo lhe quereria dizer a estúpida? Como véu com as suas lérias? Estava bem aviada. Lembrar-lhe. Sim. Lembrar-lhe cenas passadas. Talvez nem ela já se lembrasse. Fosse o que fosse, o resultado estava previsto. Rola ia suplicar-lhe que consentisse no casamento de Rui Comada, essa Ada sem pai nem mãe, surgida da lama e revolvendo na lama o seu lindo corpo de criatura impura, feita e criada para a devassidão. Estava bem com o Eduardinho. Que ficasse com o Eduardinho e não atordoassem o espírito fraco de um estudante pobre e fantasista. Se o filho não se sabia defender, defendeu-o ia ele até a última gota do seu sangue. No fundo do seu espírito a figura de Rola passava e repassava em várias quadras da sua vida. Vi a menina, fazendo todo o pesado serviço da casa do tio, sem um queixume e sem consideração. Vi-a partir como orfã para o colégio e voltar moça do colégio para a sua vizinhança, aegando-se com simpatia à sua mulher, para ajudá-la desinteressadamente a cuidar do Rui. Ele não lhe dera nunca um vintém por esses serviços e revoltava-se agora contra aquela antiga avareza que o privara de atirar as mãos da rapariga pobre e serviçal um ordenado, qualquer, embora mesquinho. Como faria agora? Retirar esse dinheiro aos ouvidos de Lia. Por aquele tempo amaldiçoado, por vezes rola fora testemunha de cortas brutalidade que ele não pudera reprimir. Ângela fizera dele a sua confidente. Era essa a unia das razões do seu ódio. J.A. Mulher eslava no hospício quando correra a notícia de ler a rolinha. Fugido com o oficial de marinha, de quem ele tanto suspeitara com a mulher. Indiretamente, Ângela fora via Lima de Rola. Vendo o moço rondar as duas mulheres, quase sempre juntas, ele não podia supor que fosse a outra e não a sua que ele pretendesse. As soluções do destino vêm às vezes tarde. Demais essa chegara quando a mulher estava já no hospício, entalada na camisola de força, onde morreu. Desde essa hora a loucura de Ângela parecia estar sempre viva a seu lado, pronta para saltar sobre Urui. Era quase uma hora quando o coronel deixou de passear no corredor, para se ir vestir. Por ironia, mais que por consideração à senhora dona Delfina, em cuja casa seria a entrevista, enfiou o seu fato solene, sobre casaca, calças escuras e a sua gravaia de mais preço. Um sorrisinho sardônico, desenrugava aí a boca rasgada, de beiços pálidos. A senhora dona Rolinha mereceria luvas de pelica e cartola, mas as luvas ficariam na intenção, visto que as não tinha. Lembrou-se, porém, de ter visto umas cinzentas no RUY, no dia em que o estudante fora com os colegas numa comissão falar ao presidente da República, e foi-lhe revolver a gavetas. Lá as encontrou. Cruel Amor 237. Estavam imprestáveis, já cobertas de mofo e ressequidas. Mas se as luvas não valiam nada, ali estavam os papéis de Rui, que o ajudariam a esperar a hora do bonde para o Ipanema. Tinha ainda o tempo necessário para a tia Antônia lhe preparar o café. Ele passar os olhos por aquelas páginas de cadernos atirados a esmo por entre colarinhos e gravatas. Gostava de surpreender os segredos do filho, pois ponto ali os linha. Abriu o primeiro caderno e leu. Urna página de Ernesto Renan, para minha Ada. Ler. Noemi. Ponto aos 20 anos Noemi era uma maravilha. Os seus cabelos, que ela em vão aprisionava sob uma pesada touca, escapavam-se-lhe das trancas torcidas como feixes de trigo maduro. Ela fazia tudo quanto podia para esconder a sua beleza. A cintura admirável dissimulava-a com uma capinha às suas mãos longas e brancas perdiam-se dentro de mitaines. Mas isso não valia de nada. À igreja formavam-se grupos de moços para a véu a rezar. Ela era bela demais para a nossa torra e tão ajuizada quanto bela. Traço, souvenirs da infância de Jonesse. Noemi. Ada. Que abismo entre ambas. Hortensia apóstrofo. S. Ela simboliza o mar nos dias de primavera, o céu sem nuvens, a felicidade. Quando a oiço, adoro a dor. 23 maior que cruel amor. Meco no meu coração. Ela veio à terra só para cantar e fazer esquecer a maldade los homens. A figura suíno que a sua alma é como um ex-nin imaculado num lago azul. Azul como seu nome. Pedro, todas as vezes que encontro o mudo sinto um arrepio agitar todo o meu ser. Os seus olhos dizem-me segredos que eu não decifro. A sua pele, que cheira salsugem, parece repelir contactos humanos. Os seus membros bambos acordam-me a ideia de algas colossais de uma flora desconhecida e animada. Ele é o que se não vê é mal se adivinha ele é só superfície, nunca varada pela percepção mais aguda. Os rugidos mal articulados da sua voz fazem-me crer que ele sirva de jaula ou maleira. Não é homem, é um abismo. Simbolizará no meu poema, o ignoto, o fundo do mar. Rola. Esta mulher piedosa será intitulada nos meus cânticos, barca de salvação. Ela tem o poder evocativo de imagens lendárias de opostas significações. Às vezes, vendo-a entre os pescadores, amigando crianças descalças, penso nas mulheres da Bíblia, outras vezes ela como que se irrematerializa, até parecer feita só de luz crepuscular. Mas a imagem que melhor a caracteriza é a primeira, barca humilde. Em mar de escolhos, acolhendo náufragos abandonados. Fortunata. Risonha e tagarela, Fortunata é a imagem da onda. Mansa, que vai e que vem, sempre no mesmo caminho. Sem deixar traços de si, água que se desfaz em água. E cujo trabalho não consiste senão em avançar, para retroceder. O seu riso tem a espontaneidade das ervas nativas, que brotam em qualquer terrena. Mas e o Noa chegam a dar nem flor nem fruto. Bié e Nita. Encontrei-os no leme, deitados de bruços na praia, rabiscando com os dedinhos na areia. Estavam quase nus. Aproximei-me. Não percebi os desenhos. Que faziam? Perguntei Jesus o que era aquilo, responderam sorrindo, cartas. Eu não entendi nada. Mas eles entendiam tudo, diziam-se que se amavam. Assim as gaivotas, quando voam umas após outras, vão traçando com as penas das asas no ar e na onda as expressões do seu amor. Flaviano. O olhar deste mestiço tem reflexos de punhal na sombra. Será a sugestão de Otelo? Talvez. Realmente, sempre que o vejo com a Maria Adelaide, acode-me a ideia o Mouro de Veneza e Desdemona. 2 e com acento agudo 0 cru. Ele. Amor. Mais o que possa haver no outro de franqueza, iradou, o neste por perfídia. Flaviano é como uma corrente viva, redemoinhando na água sobre um u e eu ponto. Marcos. Alto como um unimastro, rijo como um penedo. Ele tem nos olhos claros caudades de farol. Ada. Em vão tento estudar o et, mais em vão enfender o at. Eu é bonança, tempestade, luz de raio e luz de estrela, onda que mata e porto de salvamento volúvel como vento, poder os copyright como destino. Nas suas mãos pequeninas serei, bem o sinto, o que CMQQNLZRR que eu seja. Y que fili as mãos do coronel Tutmion, ele releu, serei o que eu por cento quiser que eu seja. Ah! Maldita, e era assim. O seu filho compreendera o já e não reagia contra tal predomínio? Onde estava então o juízo, a previdência, a vontade do homem? Num desespero frenético, revolveu mais papéis, escolhendo só os que falavam de Ada, em períodos avulsos e entrecortados. Leu ainda, como o primeiro amor de Renan, e a Petite Noemi, que morou par-se com ele e a Europe Belle, eu quereria, não que a minha Ada morresse, mas que ocultasse a sua beleza, disfarçando-a de tal modo que só eu a notasse. Ah! Mas a vaidosa ama-se mais do que me ama a mim. Em todo o inundo nunca houve senão um Noemi. Ainda numa outra folha, já amarrotada, o coronel leu, eu tinha jurado não tornar a ver Ada mais, de que serve jurar zero que se não pôde cumprir. As promessas que faço a mim mesmo desfazem-se como bolhas de sabão, pela alegria e com acento agudo se a vejo, ou pela saudade, se deixo de haver. Bastava. O coronel atirou raivosamente a papelada para dentro da gaveta e saiu para a rua. Fora bom aquilo. Afiara-lhe os nervos. Se Rui se deixava a asno prender de corpo e alma nas mãos de Ada, ele saberia arrancá-o delas. Às 2 horas em ponto entrou cerimoniosamente no átrio de visitas do senador Guidão, não consentiu em ocupar a cadeira que o criado lhe apontou e fez timbre em ficar de pé, com a fartola na mão, na atitude do mais profundo respeito. Poucos segundos esteve sozinho. Abriu-se uma porta do interior e Rola entrou. Ela vinha extremamente pálida. Os cabelos, de um castanho cobreado, emolduravam-lhe a fronte alta em dois bandos lisos, rematados por um rolo forte na nuca. Os seus passos não faziam bulha, ela deslizava contrafeita sobre o assoalho encerado, como puxada por um ser invisível. Caminhou assim até se deixar cair numa poltrona, ao lado do sofá. Vinha com uma saia de lã preta escorrida e uma blusa verde garrafa de cetineta. Entre o negror da saia e o tom sombrio das mangas, as mãos alvejavam, longas e pálidas, como procurando a Ficlamen e os gestos convenientes que não encontravam. O coronel não se moveu uma linha do lugar em que estava, apenas um sorrisinho lhe encrespou subtilmente os pelos curtos do bigode. Zumbia uma abelha, debatendo-se contra os vidros da janela fechada. Nenhum sussurro mais. Estiveram assim uns minutos. Rolla percebeu que seria ela quem houvesse de falar primeiro, mas a timidez daquele momento angustioso fê-o esquecer as palavras que ensaiara desde a véspera, em casa, e que viera repetindo mentalmente pelo caminho. Disse outras, com esforço, começando baixinho, em tom de queixa. Desde que morreu Dona Ângela, toda a gente me diz que o senhor tem raiva de mim. Dantes, confesso, isso não me atormentava muito, porque supunha que pudéssemos viver muito bem cada um para seu lado. Mas há tempos, as coisas mudaram, como o senhor sabe. E agora, achei que era preciso uma explicação. O coronel não indagou nem respondeu. Continuou imperturbável. Aspirando com força o ar que a oprimia, Rolla prosseguiu, já com um timbre mais vibrante de voz. Pedi-lhe esta entrevista, só para saber uma coisa, se sou eu a causa da sua oposição ao casamento de Ada com Rui. O coronel deu à fisionomia urna expressão quase cômica de fingida surpresa e de interrogação, esperando em vão uma resposta, e corando até a raiz dos cabelos, Rolla continuou. Rui gosta de Ada. O senhor não o ignora. Todo mundo sabe. Minha filha é uma moça sem família, é verdade, mais honesta, trabalhadeira e de bom coração. Não acredito que o senhor, que é pai, vote ódio à pobre menina, por faltas de que ela não é culpada. Suspeito por isso que o motivo da sua antipatia esteja em mim. O coronel sorriu com desdém. Nesse caso, o que lhe posso empenhar para a felicidade de seu filho é a minha palavra de que no dia em que Ada se casar com ele, eu desaparecerei para sempre. Desta vez o coronel saiu do seu mutismo, com um risinho de escarneio, logo reprimido. Como a abelha continuasse a debater-se de encontro aos vidros da janela, doida pela liberdade lá de fora, ele condoidamente abandonou a rígida posição em que se conservava, desde a entrada, e foi abrir a folha da vidraça, para a felicidade do inseto. Depois, tornando a fechar a janela, voou até junto de Rolla, que olhava para ele atonita, e perguntou-lhe então, num fio de voz de que ressumava a ironia: e quem me afiançaria a sua palavra? Ela tornou-se lívida a ele e sorria sempre. Oh, o senhor é terrível, exclamou Rolla, com vivacidade. Compreendo o seu pensamento, quer dizer que uma fraca mulher, só porque errou uma voz na vida, não pôde ser acreditada nem criei amor, nem, interrompeu ele com um relâmpago de curiosidade a fuzilar-lhe nos olhos. Nem atendida, concluiu ela mais baixo. Na verdade, o seu pensamento fora outro. Ela ia concluir, quer dizer que uma fraca mulher, só porque errou uma vez na vida, não pôde ser acreditada nem por um assassino de mulheres. O coronel, muito desconfiado, percebera a intenção e fixava agora nela com raiva suas pupilas cor de aço. O senhor cavará a sepultura de Rui, se o contrariar. Não digo isto para comovê-lo, é a minha convicção. Se eu tivesse menos coragem, já feria saído por aquela porta, mas jurei ir até ao fim. Repito a proposta que lhe fiz e a que o senhor não respondeu. Se é a minha pessoa que o impede de consentir no casamento de Ada, eu desaparecerei para sempre. A sua pessoa. Que me importa a minha sua pessoa. Então. Ora essa, acho muita graça no seu espanto. Como se não lembrasse de que essa moça é uma enjeitada. Foi tão perversa a expressão do coronel ao dizer estas palavras, que Rola, vibrando de indignação da cabeça aos pés, replicou, suerguendo-se precipitadamente. Se é por isso, antes ser enjeitada do que ser filho de louca. O coronel avançou para Rola, que, já arrependida, punha as mãos num gesto de suplica, falando com doçura. Traço, para que me obriga a dizer coisas que eu não quero dizer? Seu filho adora minha filha, ele é todo sentimento, todo bondade e inteligência. É a imagem viva da mãe, que o senhor tão mal compreendeu. Se o contrariar, não teme que lhe venha a acontecer o mesmo que sucedeu a Dona Ângela? Diga. Ada é enjeitada, mas tem saúde, tem alegria, tem beleza. Prefiro ver o morto. Oh! Prefiro ver o morto, ouviu bem? Insiste o coronel, aproximando o rosto duro do rosto espantado de Rola antes morto que marido dessa. Não a insulte. Atalhou Rola quase num grito. Fale baixo, ordenou ele, e curvando-se continuou, volte para sua casa e diga a outra que o filho de uma louca só se deve casar com uma mulher. Ele juízo. O senhor não me entendeu. Eu tenho medo do futuro e quis evitar o mal. Fique certo de que Rui saberá dispensar o seu consentimento reais alguns maxes e ele será maior. Eu não queria que fosse. Assim mais o senhor quer, lavo daí as minhas mãos. O coronel estacou, pela surpresa daquela ideia que lhe não ocorrera, e procurando repelir tal ameaça retrucou num gesto decisivo. Dois pontos, a senhora não sabe o que diz. Esse casamento é impossível. Mais impossível porque? Dois e com acento agudo seis cruel amor. Basta o que afirmei. Não posso dizer mais. Fiada. Não basta, não me aventurei a este sacrifício. Para respeitar razões ocultas. Quero saber por que é que Rui não se pode casar com Ada. Ora por quê? Porque Ada é. O coronel susteve-se, procurando os lermos para completar a sua frase, ao mesmo tempo que uma ideia diabólica feria repentinamente o cérebro de Rola. Seria Ada filha do coronel? O espanto agolou-lhe o tamanho dos olhos, um arrepio gélido, nervoso, percorreu-lhe o corpo, dos calcanhares à nuca. Ele observava agora, um pouco espantado do efeito produzido pelas suas meias palavras. Mas era tão clara a expressão daqueles olhos e daquelas faces descaídas pelo açoribro, que ele, num relance, compreendeu a suspeita que se debatia naquela pobre alma. O espírito de um comunicara-se ao do outro, sem que fosse proferida a última confidência. Como aquela suspeita fosse uma arma, o velho apoderou-se dela sem relutância. Por isso, quando Rola, ainda sufocada, indagou: diga a verdade, só isso desculpará. Ada é? Ele apressou-se em cortar-lhe o fim da frase, fazendo um gesto afirmativo. E continuou firme de pé. Rola deixou-se cair como um trapo sobre o espaldar da cadeira. As lágrimas corriam-lhe agora em fio pelas faces pálidas. Toda ela era amargura, toda ela era alma. O coronel sacudiu-se. Retomou o chapéu que em um momento atirara para o sofá e, com um brilho de inquietação a tremeluzir-lhe nas pupilas, esperava que passasse aquela crise de ouro para se ir embora. Depois de um largo espaço de prostração, ela murmurou, por que não declarou isso desde o princípio? Se Rui soubesse que Ada era sua irmã, telefonearia amado de outra maneira. Pobres crianças. Que vai ser delas? não lhes diga nada. Ordenou o coronel, muito agitado. Como não? Irias é indispensável que todos saibam quem é o pai da minha pobre Ada. Para que a não acusem de leviana. Ninguém ignora que ela é a namorada de Rui, quero que saibam. Porque não será sua mulher. Não a enjeite mais. Uma vez. Como o senhor é mau. Ele, confuso, girou em silêncio pela sala depois. Sentou-se bem perto de Rola e falou-lhe rente aos ouvidos. E que não teu a certeza. Sabe? Suspeito. Apenas. A mãe era casada. Ada tanto pôde ser. Minha filha. Como não ser? Rola afastara o corpo e olhava de face para o rosto transtornado do pai de Rui. Os seus olhos tinham-se lhe secado de repente e mergulhavam agora, ávidos, agudos, nas pupilas turvas do coronel. Pouco importa, será preciso declarar isso mesmo. A seu filho. Não. Sini. Não. Nesse caso, ele esperará a maioridade e azar-se com Ada, quer ela seja ou não sua irmã. Isso seria um crime. Não será o primeiro cometido na família. A responsabilidade será sua. Traço será nossa, visto que o senhor não se declara. Nem me declararei nunca. Rola apertou a cabeça com as mãos, se não podia compreender aquilo. Nem a senhora dirá nada a ninguém. A ninguém, ouviu. Prometa que isto ficará entre nós dois só. Não prometo. Os seus segredos pesam demais. O meu interesse é espalhar este por toda parte. Basta-me o outro. O senhor esqueceu-se. Ele fez um gesto que se calasse. E com voz prudente, a senhora falia muito alto. Lembre-se de que não estamos em nossa casa. Por hoje basta. Pense no que lhe vou dizer, Rui é excessivamente sensível à declaração deste segredo causar-lhe-ia um mal horrível. Um mal irremediável. E prudente agir de um outro modo, empenhemo-nos de preferência em separar esses namorados. Ele exatamente agora precisa de muita calma para os seus estudos. O senhor só pensa no Rui. E ela? Ele fez irrefletidamente um gesto de indiferença, rematando, com um sorrisinho, case-a com outro. Talvez não seja preciso procurar muito. Hein? Cruel amor 2. Rola levantou-se indignada. Uma onda de sangue coloria-lhe agora o rosto, até então livido. Mas que espécie de homem é o senhor, que não perca tempo com palavras inúteis. A nossa comédia dura quase uma hora. E começo a sentir-me fatigado. Suponha que eu lhe menti, e resigne-se. Isto de entrevistas. Só de amor, e em outras idades. Não tenho mais nada a dizer, e passe muito bem. Petrificada, no meio da sala, Rola não fez sequer um gesto. Ele voltou-lhe as costas com indiferença e saiu. No patamar da escada do jardim encontrou Dona Delfina, que subia com as mãos carregadas ponto de flores. Ele gabou-lhe as rosas e ofereceu-lhe um casal de pombos brancos, que lhe mandaria nessa mesma tarde. Aqui está um homem bem delicado. Pensou de si para ser a esposa do senador Guidão. 2. Cruel amor.